Estamos lendo Talmud Esser Sefirot, primeira parte, visão interior, ponto 5. Pode encontrar os materiais no nosso site e através do nosso site poderão fazer as perguntas. Estamos no ponto 5, divisão interior. Como pode haver uma disparidade de forma na realidade com relação a Ein Sof? Todavia, não sabemos que neste mundo, nas almas das pessoas, mas com relação à alma, que diz que é a parte divina do alto, todavia não foi esclarecido como se diferencia ela da divindade, até que possamos chamá-la de uma parte divina. E não podemos dizer que, por meio da disparidade de forma, não queira Deus dizê-la assim, porque já nos esclarecemos que a divindade é uma luz simples que inclui todo tipo de abundância, de forma na sua unificação simples, que é único e verdadeira. E se é assim, como podemos dizer que há uma disparidade de forma numa alma que seja diferente da divindade e que para isto esteja separada para adquirir aí uma parte dele? E, igualmente, esse problema se refere à luz de Ein Sof, antes da restrição, porque esta é a realidade que está entre nós. Todos os mundos, superior e interior conjuntamente, são considerados como dois. É a forma de toda a realidade, como ela antes da restrição.
Neste tempo, tudo em Vul, limites sem Sof, afinal, este segmento é chamado Or Ein Sof, a luz de Ein Sof. O segundo segmento é a forma de toda essa inteira realidade da Tzimtzum para baixo, então tudo é limitado e medido. Este segmento é chamado os quatro mundos, atributo, Vyá, Yetzirá, Asiá. É sabido que não há percepção de qualquer coisa em seu atributo, em sua essência, e ele não tem nome, como podemos definir por nome se não atingimos. Cada meno implica em atingimento, indica que atingiu aquele nome, discernido como não há nome e qualquer outra coisa em sua essência, ao invés, todos os nomes são em sua luz, a luz que se expande dele, e a expansão de sua luz antes da Tzimtzum, que preenchia toda a realidade sem nenhum limite e fim, é chamada de Ein Sof, sem fim ou sem limite. Portanto, devemos entender como a luz de Ein Sof é definida dentro e fora, e como saiu de sua essência, assim talvez possamos definir por nome, como dissemos acima de Neshama. Diz o Rav. Estas são coisas que nós não entendemos. Podemos descrever de várias maneiras, não temos uma maneira, na verdade, mas devemos, no mínimo, de alguma forma, aceitar que não podemos definir Ein Sof, infinito, de acordo com alguma escala que nós temos no nosso mundo. Ao contrário, se falamos da influência do Criador sobre a criação, sobre o desejo de saber que ele criou, então existe esse estado chamado Ein Sof, que significa a influência direta do Criador na criatura, é chamada de infinita doação. E é a mesma atitude que a criatura tem que desenvolver em direção ao Criador para o objetivo de atingir o degrau do Criador, a essência do Criador, a totalidade do Criador. Assim, para isso, nós precisamos reconhecer, através das ações do Criador, das suas ações, nós conheceremos você. Então, nós mesmos também chegamos ao estado de Ein Sof e somos inclusos nele. Vamos, é uma coisa que não podemos discutir muito, mas se quiserem perguntar, diz o amigo, naturalmente, em Swatmutu, na sua essência não há nomes, todos os nomes são somente sobre a luz que se expande dele. Sua luz, diz o Rav, que se expande na criatura, no desejo de receber da criatura, isso é chamado a expansão. Então, o tanto quanto a criatura recebe e é impressionada por aquilo que se expande nela, então ele nomeia em títulos essas influências do Criador. Naturalmente, não é o Criador, são somente impressões, porque não pode realmente falar sobre a luz em si mesma. A luz já é um resultado, uma combinação das relações entre a criatura e o Criador, como um se relaciona com o outro. Diz o aluno, ok, os nomes são somente a respeito de sua luz, é um resultado, diz o Ravel, resultado de alguma expansão do Criador dentro da criatura, e a criatura é impressionada por isso e dá um nome para isso, de acordo com a sua impressão, diz o aluno. Sua essência não, na sua essência não, e não na luz, diz o Ravel, em si mesma. Significando a luz influencia sobre nós, temos que saber isso claramente. Nós só somente somos engajados nas nossas próprias impressões da sua influência sobre nós. Eu não sei o que ele influencia. Nós sabemos como nós somos impressionados, mas é da sua essência. É da sua essência de seu aluno. O que isso significa, diz o Rav? Vamos dizer que você é uma pequena criança e mamãe coloque e você não quer. Assim, como você aceita o seu amor infinito da sua mãe? Esse é o resultado. É o resultado, certo? Diz o Rav. Mas de acordo, você diz, mamãe é ruim. Certo? Você tá dizendo isso todo o tempo. Ok. Mamãe é boa, tudo bem. O Criador é ruim. Ótimo. Você entende? É assim como é. Tudo de acordo com os cabalistas, como está escrito o primeiro homem, Adam Arishon, deu nome ao inanimado vegetativo e animal falante, ou seja, as letras do Tiot, como ele diz aqui, disparidade de forma, nome, isso é resultado, não é uma invenção. Mas os cabalistas construíram um idioma que podemos entender o que acontece com você, diz o Rav. Existe um problema, vamos dizer. Eu sou Adam Arishon, antes que deu nomes. Assim, eu vejo todo mundo, o que eu cansei, o que eu vejo no meu desejo, como eu vejo, como eu revelo isto, eu vejo, e de acordo, eu dou um nome. E isto é quente, frio, amargo, doce, ácido, tudo. Eu dou os nomes e tudo depende da pessoa que atinge. Por isso, o juiz... existe uma convenção, uma concordância que eles usam? É porque essa linguagem, diz o Rav, vem dos degraus espirituais. Todos que estão num degrau espiritual atingem mais ou menos o que os outros alcançaram. Vamos dizer, eu estou no 10º degrau da escada, o outro está no 17º, ou no 7º, 8º, mas eu entendo ele, no mínimo, como um pequeno entende. Ou sabe, um pouco é mais ignorante, o outro é mais sábio. Mas é uma diferença de degraus. Até que entremos na escada, não temos entendimento do que eles falam. Então, acelere. Continuando para ler, item 6, explicações sobre o texto dos nossos sábios. Item 6. devemos mais detalhes, devemos procurar toda essa realidade perante nós e seu propósito geral. Existe uma ação sem propósito? Ou um operador sem um propósito? E o que é esse propósito pelo qual ele inventou toda essa inteira realidade perante nós, tanto nos mundos superiores e inferiores? Certamente, os nossos sábios já instruíram a nós em muitos lugares que todos os mundos não foram criados, exceto para Israel, que mantém Torá e Mitzvot, etc. E isto é o que é bem sabido. Entretanto, devemos entender esta pergunta dos nossos sábios. Eles perguntaram, é o propósito da criação dos mundos é deleitar as suas criações? Então, por que ele criou esse túrbido e tormentado mundo? Ele certamente deleitou os Neshamot o tanto quanto ele quis, porque ele trouxe a Neshama em tal corpo sujo. Eles explicaram no verso, aquele que come que não é do seu próprio, tem medo de olhar para a sua face, significa que existe a falta da vergonha com o objetivo de poupar a Neshama dessa vergonha. Ele criou este mundo onde tem que trabalhar. Por essa razão, vão ter prazer no seu trabalho no futuro, porque eles tomaram a recompensa em retorno pelo seu trabalho e vai poupar a vergonha. Isso significa, diz o Rav, que existe uma pergunta que, se o Criador quer beneficiar, deixa ele beneficiar. Entretanto, o objetivo de preparar o homem para a recepção desse grande e completo benefício, nós devemos tomá-lo com todos os tipos de estado, os bons, os ruins, como a luz excede sobre a escuridão, porque de outra maneira não estará pronto o cli, o reconhecimento, o entendimento da infinita profundidade da dádiva que ele está para dar. É como um pequeno bebê. São esses pedaços de vidros ao invés de diamantes, ou de outra maneira, dá diamante para um bebê, ele vai jogar como se fossem simples pedras. Assim, estamos que ter na altura, na consciência, o que nós estamos obtendo. Então, os quelins, os vasos, têm de desenvolver gradualmente, e o resultado está no pensamento preliminar. Então, ali tudo é revelado. De tal maneira, é revelado que nós certamente podemos cobrir a recepção do Criador com doação para nós. Então, nós vamos experimentar a vergonha, porque a vergonha foi criada de propósito, com objetivo de ser uma medida para a correta recepção por nós, que realmente recebemos de uma correta forma, com o objetivo de doar. Tem que inverter a recepção, o homem tem que inverter a recepção. Assim, todo o nosso trabalho deve começar do zero e atravessar todos os estágios, e não pode pular qualquer estágio, porque no final, cada vez mais, descobrimos todos esses estágios de uma vez. Isso é chamado Havdalinit Kabseel, é a última ação. Então, é o final da correção. Isso está claro? Ótimo, sim. Assim, na verdade, ele explica que todo esse túrbido e corrupto mundo foi criado para as pessoas aprenderem, até que o homem atinge o final da correção, deve reencarnar numa realidade que também inclui este mundo. Certo? Ele diz que todo esse mundo foi criado, o homem vai aprender, tem que pagar para cada prazer. Esse é o propósito da criação deste mundo? Vamos dizer, diz o Rav, isso também, isso é alguma coisa pequena. E mais, além disso, é a única coisa que entendi, que experimentou a vergonha. Não porque ele pague por receber. Ele também tem vergonha porque ele tem que pagar por ele tem que pagar também doando. O que significa? Bem, em doação, esse grande prazer e esse prazer em doação, você também tem que lidar com ele. Como uma pessoa paga por doar? Doar. Você pode receber, como neste mundo, certo? E, evidentemente, que você pode doar, que tem um prazer maior, que é maior do que receber, o que você vai fazer? Você quer dar à pessoa? Isso é considerado que você está recebendo? O que você vai fazer com a vergonha? Bem? O que você pode fazer, diz o Rav? Você paga a ele, vamos dizer, você dá $1,000 ou $1,000,000, não tem importância quanto, mas por que razão? Novamente, é com o objetivo, como você cobre o prazer de doação? Você está, semelhante, você pode para uma grande pessoa. É um problema, diz o Rav. Não é simples. O mundo não funciona em dar e tomar. Vamos continuar. Estamos no item 7. Qual é a relação entre trabalhar 70 anos e deleitar? E você não pode... Item 7. Aqui. Vamos, escutem bem. As suas palavras são perplexas. Primeiro, nossa oração e direcionamento é nos poupar do presente gratuito. Os nossos sábios disseram que o tesouro do presente de graça é somente para as almas superiores. A resposta é mais perplexa. Eles disseram que existe uma grande falta no presente de graça, ou seja, a vergonha que encontra cada receptor do presente gratuito. Por isso o Criador preparou este mundo onde existe trabalho, ou seja, para ser recompensado no próximo mundo pelo seu trabalho. Mas essa desculpa é muito estranha. É como uma pessoa que diz ao seu amigo: trabalhe comigo só por um minuto e, em retorno, eu vou dar a você cada prazer e tesouro do mundo pelo resto da sua vida, diz o Rav. Isso significa que existem tais tolos. Escutem, diz o Rav. Existem tolos que pensam: eu vou trabalhar aqui por algumas dúzias de anos e mais tarde eu entro no Egito, é isto, certo? Quem pensa dessa maneira, levante a mão. Ótimo. Infortunadamente, isso não vai acontecer. Infelizmente, não vai existir isso. Não há tal coisa que vamos trabalhar um pouco aqui e recebemos em Sof ali, a luz de em Sof. Não existe tal coisa. As pessoas talvez pensem assim porque o ego pensa que deveria ser dessa forma. Releio novamente. Novamente, item 7. Essas palavras são perplexas. Primeiro, nossa oração é para nos poupar do presente gratuito. Os sábios disseram que o sábio foi preparado somente para as almas superiores. A resposta é até mais perplexa. Eles disseram que existe uma grande falta nos presentes gratuitos, ou seja, a vergonha que encontra cada receptor desse presente gratuito. O Criador preparou este mundo onde existe trabalho e labor, ou seja, tem que ser recompensado no próximo mundo por causa do trabalho deles e labor. Mas esta desculpa é muito estranha. É como uma pessoa que diz ao amigo: trabalhe comigo por alguns minutos e em retorno eu dou a você cada prazer e tesouro no mundo pelo resto da sua vida. Certamente não há certamente mais do que um presente gratuito com esse, porque a recompensa é incomparável com o trabalho. O trabalho está nesse mundo transiente comparado com a recompensa e o prazer no mundo eterno. Qual o valor que existe aqui para nesse mundo passageiro comparado com o mundo eterno? O mundo eterno é até mais com a qualidade do trabalho, que é sem valor comparado com a qualidade da recompensa. Nossos sábios disseram, o Criador é destinado para ter herança de cada pessoa justa, 310 mundos, etc. Não podemos dizer que a recompensa é dada em retorno pelo seu trabalho e o resto é um presente gratuito, porque então, o que também vai ser bom com isto? A vergonha ainda permanecerá, a mancha da vergonha permanecerá. Certamente, suas palavras não devem ser tomadas literalmente, porque existe uma coisa profunda nas suas palavras. E é por isso ele acaba. Ele continua dando uma resposta depois. Mas ele dá uma resposta aqui, mas não é sentida. Sim, você tem uma explicação? Ele faz uma pergunta simples, ele diz que é para nos poupar do presente gratuito, é preparado para as almas superiores. Onde estão as almas superiores? Os grandes, diz o Rav. Mas eles trabalharam por isso? Sim, eles trabalharam por isso, sim, diz o Rav. Mas eles, na verdade, eles sabem o que significa vergonha, diz o aluno. O que significa almas superiores? Vergonha significa quando o hóspede sente vergonha. Quando o hóspede sente vergonha, diz o aluno. Quando ele recebe e não pode dar nada em retorno. Certo? Quando você começa a receber. Quando nós damos na segunda metade da escada, receber como objetivo de doar. O que significa a outra metade? Diz o Rav, você tem a parte da escada onde você sobe os degraus de doação, certo? E a outra metade é receber como objetivo de doar. E ali a vergonha é revelada. Diz o Rav, que vergonha? Você tem que trabalhar com o desejo de receber em si mesmo. Você tem que trabalhar com ele, receber como objetivo de doar. Você tem que abrir isto, todo o seu CRI, e começar a trabalhar com ele com o objetivo de doar, significado de uma forma oposta. Você não entende? Sim, sim. Mas sobre a respeito do pão da vergonha, mas é pelas almas superiores. Você ainda não aconteceu isso. Não alcançou isso. Nenhum de nós. Aqueles que atingiram esses degraus são chamados de almas superiores. Elevadas, eles doam com o objetivo de doar, eles são chamados, são as almas inferiores. Como estamos fora disso, não somos almas ainda, somos bestas. Temos uma alma bestial, só tem vitalidade. Em resumo, está claro, certo? Está claro que não é a maneira que os tolos pensam que existe o próximo mundo depois que eu morri com o meu corpo e eu recebo algo no paraíso, no jardim do Éden, enfim. Nós vamos continuar. Próximo. Item 8. A inteira realidade foi criada com um único pensamento, é operador, é que faz a operação, e é na verdade que item 8. Antes que possamos escapar, devemos entender seu pensamento em criar os mundos e a realidade perante nós. As suas operações não vêm para ser por muitos pensamentos, como da nossa maneira. Ou seja, eles é um único e unificado. Como ele é simples, assim suas luzes se entendem de nenhum, ou seja, simples e unificado, sem nenhuma multiplicidade de forma, como ele diz, meus pensamentos não são seus pensamentos, nem seus caminhos os meus caminhos. Por isso você deve entender e perceber que todos os nomes e todos os olamotes, mundo superior e inferior, todos são um, uma única luz, único unificado, e o Criador, a luz que se estende do pensamento, da operação e o operador, e tudo que o coração pode pensar e contemplar, estão nele, é uma única coisa. Por isso você pode julgar que toda essa interabilidade superior e inferior é o único final estado do final da correção, que foi emanado e criador por um único pensamento. Esse único pensamento executa todas as operações, aí a essência de todas as operações e o propósito e a essência do trabalho é por si mesmo, é a toda a perfeição e a procurada recompensa, como Ramban explica, um único e unificado. Tudo está ali, diz o Rav. Não há desenvolvimento, nada aqui, além do que esta criatura que deve descobrir ele por si próprio, por si própria. E somente é que diz respeito ao desenvolvimento da criatura. Isto é o que está dizendo aqui, que na criatura não se desenvolve, tudo se torna entupido, ele nasce besta e morre besta, se desenvolve de degrau onde pode alcançar essa realidade que escreve aqui, que tudo foi criado e tudo aqui perante nós, então tudo depende não do Criador, mas depende de mim, da criatura, o tanto quanto eu desenvolvo a mim mesmo com o objetivo de descobrir a realidade que está aqui. Ela existe. Certo? Alguma pergunta?
Podemos
perguntar. Ele escreve que a totalidade da face permanece. Existe uma razão que trabalhamos nesta vida, no trabalho espiritual, corrigimos a nós mesmos. Alcançamos o quê? Alcançamos algo. Qualquer coisa que você alcança é o que você alcança. Mas tudo é revelado de acordo com os degraus da sua correção. Ele escreve que no final existe uma profunda intenção. Não. Como posso revelar? Ele está alto, entretanto, as suas palavras não podem ser tomadas. Existe uma profunda intenção aqui, diz o Rav. O que é esse profundo significado aqui, diz o Rav? Não tomar isso literalmente, que depois que a pessoa morra, não está corrigida ainda, ela ainda procura uma recompensa no próximo mundo, ou nos céus, ou qualquer outra coisa, não há nada. Você tem que descobrir tudo nos seus vasos. Se você tem esses vasos agora, então você recebe. Se você não tem os vasos, você não vai receber nem agora nem depois, porque a sua besta não é o que está no seu caminho. Permanece no seu caminho. É o seu egoísmo que permanece no seu caminho. Se ele fica, você não pode removê-lo pela besta simplesmente morrendo. Sim. Ele escreve da essência do trabalho. Ele pode explicar com o objetivo de alcançar a equivalência do Criador.
Pergunta: por que isso saiu no pensamento? O Rabi diz: ele mesmo é a recompensa, o prêmio, tudo é um. Sim, pergunta. Por que saiu do Criador? Como pode ser que, com relação a nós, nós alcançamos algo oposto? E aqui há um esforço, o Rav. Não compreendi, diz o Rav. O Criador criou o desejo de receber, que é oposto à sua natureza, que é o desejo de otorgar, para poder assemelhar ao desejo de receber, que em sua forma, em seu resultado, com o uso dele, com um desejo de otorgar, eu necessito sobre o desejo de receber, por intenção com a fim de otorgar. Por meio disto, o desejo de receber meu deve estar incluído com o desejo de receber dos demais. Meu desejo de receber deve converter-se em desejo de otorgar com relação com o desejo de otorgar dos demais, e com isso chego à igualdade de forma com o Criador, e através da vergonha recebo honra. Bem, adiante, sim? Perguntam de São Francisco: este mundo foi criado pela vergonha e ela desaparecerá quando voltemos ao Criador através de nossos esforços? O Rabi diz: esse mundo se desvanecerá quando terminarmos a correção. Assim, se não terminarmos toda a escala de correções, nada vai desaparecer. Isto que é de uma parte da escada ou de outra, não importa. E que alcançamos correções, não importa. Necessitamos de todos, e por isso que é que neste mundo tem importância com a importância com os mundos superiores, mesmo que seja ilusório, mas devemos descobrir cada discernimento espiritual, e precisamente começa com este mundo. A vergonha é de receber respeito, honra, o Rabi. Em que está precisamente a vergonha? Isto é dependente de cada grau. Se pode outorgar suficientemente ao Criador, se pode fazer mais e muito mais. Há muitos escrutínios nisso. Sim, Trans. Pergunta: por que não oramos para receber a vergonha? Rabi, quando te diz e se envergonha, você não está de acordo. Você quer rezar para isto? Pergunta: eu quero começar a trabalhar. O Rabi, trabalhar, veja, em cada grau e grau, como você pensa em ti mesmo somente e que te envergonha disto? Como pode ser uma coisa assim? Só por fazê-la? O Rabi diz: por que não? Quando você revisa a sua vida, sim, vê que fez coisas terríveis. Há muitas coisas disso, sim ou não? Você não tem que nos contar precisamente, mas existem coisas assim ou não? Sim, sim, diz Trans. Sim, que bom. Trans, Rabi,
Qu'est-ce qui nous empêche de commencer de ressentir ça? Juste.
O que deve ser feito para começar a sentir a vergonha que nos incomoda? O que nos incomoda, o Rabi? A vergonha sentida do alto. Entre nós não há vergonha. É com relação à dezena, com relação aos amigos, mas todavia ainda não é a verdadeira vergonha com relação ao Criador. Que quando começa a revelar-se o Criador, então aí sentimos a vergonha. Mas o que se refere aqui à vergonha, ao que chamamos vergonha, o que é essa vergonha? O que se ocupa da sabedoria da Kabbalah pode sequer compreender a que se refere à vergonha. Mas o que se não ocupa disso, a Kabbalah não sabe, porque não tem consciência nesse desejo de receber. Olha as pessoas, fora os cabalistas, eles não sabem onde está a vergonha. Eles não sabem, não conhecem isso, não pelo propósito de fazer algo, coisas, outras coisas. Não, eles são como bebês. Eles não sabem que podem ser muito importantes. Eles não sabem o que significa vergonha, porque a vergonha se revela com relação a uma luz do alto. como alguém, como dono que se aproxima ao visitante. E então o visitante começa a sentir que há aqui algo, um assunto com alguém, mas se não sente isto, não há vergonha. Se não, é assim que se comporta. Veja. Como se começa a sentir que começamos a sentir do Criador? Porque se sentisse que recebo do Criador, eu queria começar a ser como Ele. E então começaria a sentir algo. Sim. Então, como na dezena se começa esse trabalho de começar a sentir que recebe algo dele? O Rav, na dezena não há outra alternativa. Precisamente na dezena, o quanto que quer se conectar com os demais, assim se torna sensível da influência do Criador e começa com isso a adquirir, a desenvolver um sentido que te ajudam a descobrir o Criador que se encontra dentro da dezena, e com isso terá um pouco mais do reconhecimento dessa vergonha. Como se incrementa a importância dos amigos para ver que dessa importância dos amigos poderemos ver uma forma de equivalência com o Criador. Você tem que ver com os amigos, não somente pelas palavras, dessas palavras lindas, somente com o que você vai fazer. Somente com isso você vai se outorgar, influenciá-los. Depende da quantidade de ações que a pessoa fala. Sim, também da quantidade. Fechar a boca e abrir o coração. É somente assim. Sim. Rabi, eu estou confuso. Estou confuso, inclusive. Temos vergonha. É claro que existe a vergonha. Eu me envergonho. Se não me envergonhasse, faria nesse mundo tais coisas. A vergonha me contém, me envergonho diante dos vizinhos, diante de vocês, diante de qualquer coisa. É uma vergonha, mas é uma vergonha egoísta. Não fala da vergonha que sai aqui do grupo com respeito às almas sublimas. Se eu compreendo o que você disse anteriormente também, essas almas sublimes se encontram em receber com a fim de outorgar. Então, que vergonha se encontra aí? Chegaremos e veremos. Não, parece que é uma correção que se recebe para dar contentamento ao Criador. Eu não quero fazer sobre esses discernimentos, porque eles nos confundirão. Não é somente assunto. Fala sobre almas elevadas. Não é para nós. Nem para almas somos ainda. A parte divina do alto, um desejo de outorgar. Em mim, não há. Então, do que eu tenho que falar aqui? Mas se recebo com a fim de outorgar, darei contentamento ao Criador. Não receberá. Essa mesma alma sublime, quando você estiver nesse algo, não quero falar sobre ele. Como posso falar de algo sobre um estado que não está na sua realidade? Você não compreenderá o que significa. Pelo menos, compreende que não pode compreender. Entenda que não pode compreender. Rabash 3. Ora para o seu amigo. O Criador tem o assunto da vergonha, há que ser sentido por cima daquilo que outorga. Então a vergonha vem por si mesmo, como foi dito por nossos sábios. Repetindo, o assunto da vergonha, nós devemos senti-lo por cima daqueles que outorga. Então a vergonha vem por si mesmo, como está escrito, como foi dito pelos sábios. Mas quando não sente que é alguém que outorga, então como pode ser envergonhado? Portanto, a Ti, o Criador, tem essa razão que nos dá a fé e nós devemos nos envergonhar, como está escrito no Zohar. Isto é o que diz, porque sabemos, não podemos elevar-nos por cima dos nossos graus até que nos foi dado pelo alto uma luz para que possa crescer e elevar-se. Está bem, continuemos. Continuando com a leitura, o assunto da restrição, que esclarece como sair de algo imperfeito em algo perfeito. Daqui em diante, o Rabi começa a explicar como verdadeiramente alcançamos o que o Criador nos preparou. O próximo mundo, diz o Rabi, o paraíso, diferentes estados espirituais, eternidade, plenitude, perfeição, tudo provém do trabalho chamado à sabedoria da Kabbalah. Mas não que possamos trabalhar dezenas de anos em muitas ações agradáveis, algo assim, e com isto teremos o paraíso. Somente as religiões podem se confundir entre elas. E adiante. Quer dizer que nosso professor disse na primeira página desse livro, sobre a primeira restrição, que este assunto é o mais restrito dos estritos, porque é necessário que também as transgressões e todas as carências provenham dele. Como está escrito, criar a luz e a obscuridade. E a obscuridade é completamente oposta ao divino. E como pode provir uma do outro? E como chegam conjuntamente com a luz e o prazer do pensamento da criação? E estes são dois pensamentos muito especiais, um e outro, que não podemos dizer nem sequer compreender uma coisa assim. E se é assim, como de toda forma isto provém dele? Até este mundo que está cheio da sua sociedade de sofrimentos, e como se compõem conjuntamente neste único pensamento. Entretanto, são perguntas, e aí eu começaria a explicar. Segunda parte. A explicação do pensamento da criação. Agora chegaremos à explicação sobre o pensamento da criação, que é claro que no final do pensamento, do fim do ato, está no pensamento preliminar. Inclusive, uma pessoa corpórea que tem muitos pensamentos também nele, chegará ao fim do ato no pensamento preliminar sobre o que foi dito. No exemplo, quando se ocupa das coisas da sua própria casa, compreendemos que o primeiro pensamento que tive com relação a isto é uma casa em que um lugar para si mesmo, e, portanto, tem muitos pensamentos e muitas ações, até que comece a construir esta forma que pensou no princípio. E esta forma vem ao final de cada ato, e você pode ver que há um pensamento no ato preliminar, e todo o propósito é para que foi criado isto, é para dar deleite às suas criaturas. E sabemos que o seu pensamento termina e funciona imediatamente, e que a pessoa somente no pensamento mesmo termina todas as ações de uma forma imediata. E segundo isso, compreendemos que imediatamente ao pensar sobre a criação mesmo para dar prazer às suas criaturas, imediatamente se expandiu essa luz de si mesmo e toda a sua grandeza, com todos os prazeres que pensou para as suas criaturas. Tudo isso se inclui neste mesmo pensamento, que se chama o pensamento da criação. Deve-se compreender isto, porque e deve-se saber que o pensamento da criação nós chamamos a luz de Ein Sof, porque em sua essência mesmo não compreendemos nada para defini-lo com algum nome. Bem, isso está claro. O que está claro? Que temos um processo. E neste processo nós construímos como uma casa, quando nos construímos normalmente. É impossível aqui saltar situações ou estados, ou muito degraus e graus, que, de que cada grau anterior nos prepara para um trabalho no próximo estado. E é assim como, verdadeiramente, em qualquer construção, em qualquer coisa que fazemos nesse mundo, compreendemos que é assim que deve ser. Portanto, o pensamento da criação de fazer o bem às suas criaturas, devemos construir, descobrir cada um. Quer dizer, temos etapas, não podemos saltar essas etapas, e tudo será alcançado através de que realizamos todo esse pensamento da criação, do princípio ao final, em diferentes situações ou circunstâncias, e nos é dito que deve ser de maneiras dos corpos deste mundo, e não que em questões de desejos. É claro que fora do desejo nada se constrói, mas na realidade que nós temos agora, que nos é parecido, que nós averiguaremos até o tanto que essa realidade tem força ou consistência ou validade, porque estamos falando de algo que se encontra por fora do nível espiritual deste mundo, e eu quero ser exato. Sim, mais prolífico, que abaixo do degrau da linha de Insof Barohu, ou dentro de pouco, leremos a segunda parte do livro, a linha Akav de Insof, do infinito, aí nós temos um ponto, sim, médio, que este se encontra por fora da linha, por fora do trato da relação com a criatura, com respeito ao Criador. E nesse ponto médio nós devemos estar, e sobre ela nós construímos todos esses degraus. Sim, não fala de nossa vida material ou corporal, senão que da conexão entre a vida corpórea, onde nos encontramos nesse degrau, e isso nós temos que averiguá-lo, que se encontra aqui algo com relação a esse trato. Sim, com isto. Isto ainda não é por agora, mas agora nos diz que não é tão sublime ainda, que não sei, não é conveniente me alongar com isso. Se temos que ir atrás disso, não há nada, e se desejamos alcançar algo, é claro, por favor, aqui, fora do que os nossos olhos veem, o que se alcança aqui é o que é o que há. E é assim que é para o homem, para Adão. Baal Hasulam, a diferença entre este mundo e o mundo por vir, que é o assunto deste mundo, será alcançado no presente ou já o alcançamos no passado? Não é assim no mundo por vir, que todavia ainda não alcançamos aqui no presente, e que deve chegar no futuro, e quer dizer, depois de certo tempo, mas não se refere ao que a pessoa alcança e recebe nesse mundo, no estado atual, situação atual, ok? Sim, essas definições, esses conceitos, estão um pouco apagados em nós ainda, sim, algo mais? Sim, os pensamentos... A Terra, nós estamos como sonhando, e que todos os assuntos que são considerados nesse mundo como verdades só é algo ilusório, porque esse mundo se chama o mundo da mentira, e que nele a verdade não é algo conciso, e não podemos alcançar a verdade senão aquele que chegue ao grau em que, no próximo, quando vê no próximo mundo o que acontece nesse mundo, quer dizer, que verá o seu mundo na sua vida, o mundo da verdade o alcançará na vida deste mundo, no seu corpo. Bem, continuemos. Continuamos com o ponto 11. Com o desejo de outorgar ao emanante, nasceu o desejo de receber na criatura, e este é o cli no qual a criatura recebe a sua abundância. E isto é o que foi dito pelo professor, que no princípio havia a luz de Insof, que preenchia toda a realidade, o que significa... Como o Criador pensou dar deleite às suas criaturas e a luz se expandiu dele, E imediatamente se impressionou nessa luz o desejo de receber no seu prazer. Deve-se considerar isto que é o desejo e é todo o tamanho de toda a luz que se expande. Quer dizer que na medida da sua luz e a sua abundância é segundo ao tanto que quer dar deleite, nem mais nem menos. E chamamos a essência do desejo de receber que está impresso nessa luz através da força do seu pensamento, como ele, o lugar Makom, como no exemplo que dizemos que uma pessoa tem um lugar para receber uma cena pequena e outro não pode comer menos que a metade. E do que estamos falando? Não do tamanho dos seus intestinos, senão segundo a vontade daquele que quer comer. E a abundância se mede segundo o tamanho do desejo. Está claro, certo? Quer dizer, na espiritualidade não há de acordo com a densidade ou de acordo com a potência e a força do desejo. Esta é a relação que nós necessitamos dar mais importância. Seguindo, ponto 2, o desejo de saber que está impresso no pensamento da criação de toda a sua essência. O nome de Ensof. Ponto 12, e com isto, devemos compreender que a Ensof saiu da sua essência e nós não temos nada alcance para ser definido como a luz de Ensof, que é a razão deste sentimento. Está incluído nele o desejo de receber o essencialismo, que é uma forma nova e que não está incluída em sua. E essa é a forma, e esta forma é todo o tamanho dessa luz. Porque é possível. Adiante. Quer dizer, através do receber que se desenvolveu na criatura, a criatura sai do Criador e começa a existir por fora dele. Antes da restrição, não havia reconhecimento algum da diferença do desejo de receber, que em tudo essa nova forma não era considerada como uma mudança da sua essência. Antes de ser criado o mundo, ele era um e seu nome era um. Ele indica sobre a origem e seu nome indica o lugar que é o segredo de receber da sua essência que está incluído na luz de Ensof. Isto nos mostra que ele e seu nome são um, quer dizer, que seu nome, que é o segredo de Malchutim, que é o desejo, que é o segredo do desejo de receber, e do impresso em toda a realidade que estava incluída no pensamento do criação antes da restrição, não havia nele nenhuma mudança nem diferença da luz que havia nele, e a luz e o lugar. E que se houvesse aí alguma mudança e algo que falta nesse lugar, o valor dessa luz de Ensof, é claro, haveria aí dois discernimentos. Perguntas? Sim, Moisés. Microfone, por favor, aí atrás. Faz um dia você bem aqui ampliar sobre o tema da morte. Muitas vezes morte, dizemos que não acontece nada. A pessoa morre é como toda pele que se perde. Morte. Não se fala de morte corporal. não há sobre isso. Isso não pertence. Estamos falando somente do desejo. O desejo está vestido e acompanha os corpos em diferentes fenômenos, mas não que o corpo mesmo seja algo. Não. Na sabedoria da Kabbalah, o desejo muda. E o corpo, este pode ser vivo ou morto, mas nós falamos das reencarnações, o assunto das religiões. Não explicamos para que não seja algo que possamos assustar. Não, isso é proibido descobrir. Nós só falamos do que, na realidade, para o público externo, isso é proibido. Eu digo a vocês, tenham cuidado, depois de dizer que depois da morte não há nada, você tira a pessoa das vontades de continuar vivendo. Estamos proibidos de dizer algo assim, quer dizer, não devemos, por obstáculos que um cego, por exemplo, em razão do nosso amor para todos, estamos proibidos de agir dessa maneira. Quem faz isso se encontra matando a si mesmo. É igual isto. Muito obrigado, Ravi. Próxima pergunta. Com relação à vergonha, vemos no mundo corporal, vemos em todo tipo de religiões, temos, por exemplo, com relação ao sexo, há muita vergonha com relação a isto. Qual é a origem disto? Qual é a raiz disto? Não, eu penso que isso seja correto, porque se pegamos, tomamos os livros sagrados, aí não há vergonha. Se fala de tudo. Veja como fala na sabedoria do Kabbalah. Deixa guim, abraços, beijos, útero, ferramentas, o que tem muito que se falar aqui, e até mesmo gozar. A utilização é incorreta de todas essas coisas. Isso é que nos traz distintos fenômenos de vergonha, desagrado. Políticos utilizam tudo isto. Políticos utilizam e manipulam. Veja o que fazem, veja o que eles estão fazendo. É tudo uma falta de educação correta na sua base. Mas não há tanto que falar, tampouco. Hoje é o dia da mulher. Que mulher? Dia de quê? Dia da mulher. Você sabe também de onde começou isto? Bem, não quero nem contar. Realmente são atos sujos que inventaram isso do dia da mulher. Sim, melhor nem falar disso. Bem, sim, tem que fazer uma política correta. Melhor, que é uma pena. Sigamos, leiam. Yud Dalet 14. Restrição significa que Malhut Yinsuf amenizou o seu desejo de receber e então desapareceu a luz, porque não há luz sem Kli. Não há luz sem Kli. Yud Dalet 14. E essa é a questão da restrição, que o desejo de receber, que está incluído no Yinsuf Baruhu, chamado Malhut Yinsuf, que é o segredo do pensamento da criação de Ein Sof, infinito, que contém toda a realidade, porque esta mesma se eleva igual à sua forma, com sua essência bendita, e amenizou o seu desejo de receber e a sua abundância bendita com respeito a quatro desejos, com a intenção de que, através disto, se averiguaram uns mundos até este mundo, e que de tal maneira estivesse corrigido que esse desejo de receber e voltar à sua forma de outorgamento, e isto virá na igualdade de forma com o seu Criador. E depois de que se examinou isso no seu desejo de receber, de qualquer forma se retirou da luz, e em que já se sabe que a luz depende do desejo, e o desejo é o lugar da luz, porque não há correção na espiritualidade. E passamos para a próxima parte da classe, mas antes cantaremos juntos uma canção.
שם שיטה נהור, ועליו איסוס לא מוכר, הלוואי והייתי קרוב מסתובב עם הבלתי נתפס איך אפשר לבנות אהבה מרגיש כמו תינוק ניותם סוג של קנאה מתוקה הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי אתן להם את הכל הם מושיטים מקסימות של אור רציתי איתם לעוף אבל הלב שלי שחור מסתובב עם הבלתי נתפס איך אפשר לבנות אהבה אך בכל זאת מרגיש מיותר סוג של קינה מתוקה הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי
גבוה לשמיים לחברים שלי לחברים שלי הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי